בעזרת השם, דף ל"א, תתודי מנחות, עולה פסובי, ויזן עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף ל"א, נא דסמה פרימירה ליניה ג'יסימה, נופינודה ליניה תניא. פעלה ברייתא. אמר רבי שמעון שזורי, פעלה רבי שמעון שזורי. תרנשווירו של פסדו ואירוס ישראלית עושה רבי שמעון שזורי, ומה זה מה זו? פעם אחת נתערב לי תבל בחולי. תרנשסבי, כי סיפור איזה עם הפסוה, פלנטה טריגונת אחד ישראל. Entre outras espécies. O que ele colhe é tevel. Precisa de trumot e maastrot. Para a pessoa poder comer esse trigo, ele tem que separar as oferendas e os dízimos. Antes de separar trumot e maastrot, isso é proibido, isso é tevel. Então, o que a pessoa faz? Ele pega parte do tevel, parte do que está obrigado a trumot e maastrot, e designa isso como trumot e maastrot para o tevel. Então, quem recebe as trumot e maastrot do Cohen, o Levi, etc., ele pode comer isso, e o que sobra também é permitido. Essa é a separação da Trumot e Maastrot em resumo. Rabi Shimon Chezuri tinha trigo normal, trigo laico, que já tinha sido separado do Trumot e Maastrot. Estamos usando o exemplo do trigo, só para facilitar. Então digamos que ele tinha trigo de Hulim, trigo permitido. Trigo de Tevel se misturou com o trigo permitido. Então temos na maioria da mistura é permitido, a minoria era Tevel. Então, pela Torá, o Tevel se cancelou. Temos Bitul Berov. Temos minoria só de Tevel, que se cancela dentro da maioria. Então, pela Torá, Mideoraita, não existe obrigação de tirar Trumot e Maastrot desse Tevel mais. Já se cancelou. Mas, pela lei rabínica, existe ainda a obrigação de separar. Então, Rabi Shimon Chezuri agora tem uma mistura de Tevel e trigo normal, que ele não pode comer nada, porque talvez está comendo tevel. Ele tem um outro problema, ele não pode separar o dízimo dessa mistura, porque pode ser que ele está pegando trigo permitido, trigo que está isento ao dízimo, e usando isso como dízimo do tevel. Isso não funciona. Minaptura lahiuv, como a gente mencionou, para separar o dízimo, a pessoa pega trigo, no caso, que está obrigado ao dízimo e designa isso como o dízimo do resto. Não adianta pegar trigo permitido como dízimo do trigo obrigado. O trigo permitido está isento do dízimo. Não pode ser dízimo do tevel. Então, Rabi Shimon Chezuri tem uma mistura agora que ele não pode comer porque tem tevel lá. Ele não pode separar o dízimo porque pode ser que está pegando trigo isento do dízimo e separando como o dízimo do tevel que está obrigado ao dízimo. Isso não funciona. Esse trigo permitido que já está isento ao dízimo não pode se tornar dízimo. Então o que ele faz? O bate vexalt e trabi tarfon. Rabi Shimon Chezuri foi até Rabi Tarfon. Amar-lhe, falou Rabi Tarfon. Ler kach lecha minashuk ve'aser alav. Falou Rabi Tarfon, vá para a feira, para um amaretz, uma pessoa que não sabe das leis, e compra dele trigo. Esse trigo, como a gente viu no choro passado, é dmar, ou seja, que suspeitamos que o amaretz não separou o dízimo desse trigo. Então, pegue esse trigo do amaretz e designe isso como o dízimo do tevel da mistura. Então, kassavar, Rabi Tarfon sustenta. Deoraita beruba bate. Primeiro de tudo, como a gente mencionou, fala Rabi Tarfon, pela Torá, o Tevel se cancelou. Existe Bitul Berov pela Torá. Ou seja, pela Torá, não existe a obrigação de separar o dízimo desse trigo de Tevel. Pela lei rabínica, sim. Verova Mearet Meastrime. Fala Rabi Tarfon, a maioria dos Amearatzot separam os dízimos. Então, pela Torá, podemos nos apoiar na maioria. A maioria das pessoas que não sabem das leis separam os dízimos. Então, pela Torá, consideramos que o dízimo desse trigo já foi separado. Então, o que a pessoa comprou do Amaretz na feira, da pessoa que não sabe das leis, pela Torá, está isento do dízimo. Mas, pela lei rabínica, está obrigado. Os sábios decretaram que a pessoa separe o dízimo do Dumai. Então, tudo bem. Pela lei que Turemi Naptur Aptur, temos o quê? O tevel da mistura, que está obrigado ao dízimo pela lei rabínica. Temos o trigo do amaretz, que está obrigado ao dízimo também pela lei rabínica. Então, estão no mesmo nível. A pessoa pode pegar o trigo do amaretz e usar como dízimo do tevel da mistura. Eu pergunto como era, velema lei kar minalved kuhavim. Por que Rabbi Tarfon foi tão específico? Por que não fala o seguinte? Compre trigo ou de um amaretes judeu, que não sabe das leis, ou de um goi. Por que ele não falou isso? Por que ele falou exatamente compre de um amaretes? Ele me explica a kassavar en kinyan oved kuhavim beret Israel afkia miad maaser. Rabbi Tarfon sustenta que se o goi produz algo na terra de Israel, existe a obrigação de separar o dízimo pela Torá. Então não vai funcionar. Se a pessoa vai comprar trigo do goi, que está obrigado ao dízimo pela Torá, ele não pode designar isso como o dízimo do tever da mistura, que só está obrigado ao dízimo pela lei rabínica. Pela lei minahiyuva laptur. Não funciona. Por quê? Pela Torá, o tever da mistura está isento do dízimo. Então, o que a pessoa designa como dízimo não é dízimo pela Torá. É só dízimo pela lei rabínica. Porque pela Torá, esse trigo da mistura já se cancelou, dentro da maioria permitida, está isento do dízimo. Então, a pessoa não pode pegar o trigo do goi, que está obrigado ao dízimo pela Torá, conforme essa opinião, e falar que isso vai ser o dízimo do tevel da mistura. Por quê? Pela Torá, esse trigo do goi não é dízimo. Porque pela Torá, o tevel da mistura está isento do dízimo. Então, esse trigo do goi, que foi designado como dízimo para algo que está obrigado ao dízimo pela lei rabínica, não está permitido ao consumo. Esse trigo do goi está obrigado ao dízimo pela Torá. Então, ou que a pessoa separa o dízimo disso, e aí pode comer o resto, ou que ele use isso como o dízimo de algo que está obrigado ao dízimo pela Torá. Aí, pela Torá, isso é dízimo. Aí, quem recebe pode comer. Mas se a pessoa tem tever da mistura, que pela Torá está isento do dízimo, não pode pegar o trigo do goi e falar que isso vai ser o dízimo para o tever da mistura. Porque pela Torá, esse trigo do goi ainda é proibido. Não é dízimo, me deu raita, porque o tever está isento do dízimo pela Torá. E a pessoa não separou o dízimo disso também. Então esse trigo do goi, mesmo depois que a pessoa designe como dízimo, não é dízimo, é proibido. Quem recebe não pode comer. E não vai adiantar pegar isso como o dízimo por causa desse problema. Que ninguém vai poder comer isso. Não vai ser dízimo. O Levi que vai receber não vai poder comer. Então, por isso foi o Rabbi Tarfon que Rabbi Shimon Jesus tem que comprar o trigo especificamente de um amaretz. Porque o trigo do amaretz está obrigado a dízimo pela lei rabínica. E o tever da mistura também. Aí isso pode ser dízimo pela lei rabínica. E vai ser considerado dízimo do tever da mistura, que também está obrigado ao dízimo pela lei rabínica. Pela Torá, esse trigo do amaretz não precisa do dízimo, somente pela lei rabínica. Então podemos pegar isso como dízimo pela lei rabínica de algo que também está obrigado ao dízimo pela lei rabínica. Vamos pegar o trigo do amaretz, dizer que isso vai ser o dízimo, e o tevel da mistura se permitiu, porque esse trigo do amaretz está obrigado ao dízimo pela lei rabínica, então pode ser dízimo de algo que também está obrigado pela lei rabínica. Então tudo bem. Essa é a primeira versão dessa brata. E cadê uma outra versão? Amar-lhe, ler, kach-lech, minalved kuhavim. A segunda versão diz diferente. Rabbi Tarfon disse para Rabbi Shimon Chesuri comprar trigo de um goi. Então explica. Kassavar yesh kinyan leoved kuhavim, beret Israel afkia miad maase. Conforme essa segunda versão, sustenta Rabbi Tarfon que se o goi produz algo na terra de Israel, pela Torá, não existe a obrigação de separar Trumot e Masrot. Pela lei rabínica, sim. Então, flora bitarfon, navalemi naptura laptur. Pegue o trigo do goi, que está obrigado ao dízimo pela lei rabínica, e diga que isso vai ser o dízimo para o tever da mistura, porque o tever da mistura também está obrigado pela lei rabínica ao dízimo, porque pela Torá se cancela dentro da maioria, então tudo bem. Pergunta velei malei, Carme Achuk, por que Rabbi Tarfon não falou de forma mais abrangente? Compre trigo ou de um goi ou de um amaretz, por que fala justamente de um goi? Conforme essa segunda versão. Tokasavar endrova meharetz meastrim. Rabbi Tarfon sustentava, conforme essa segunda versão, que os ameharetzot, os judeus que não sabem das leis, parte tira o dízimo, parte não. Praticamente 50% e 50%. Não temos maioria de amear a tudo que separam os dízimos. Então, Rabi Shimon não pode comprar o trigo do Amaretz, que tem 50% de chance que está obrigado ao dízimo pela Torá, e usar isso como o dízimo do Tever da mistura. Por quê? O Tever da mistura, pela Torá, se cancelou. Esse trigo, pela Torá, está isento do dízimo. Pela lei rabínica está obrigado. Então, Rabi Shimon não pode pegar trigo do Amaretz, que tem 50% de chance que está obrigado ao dízimo pela Torá, se uma dúvida se o Amaretz separou o dízimo ou não, e designar isso como o dízimo para o Tever da mistura. Porque pode ser que ele está pegando trigo do Amaretz que está obrigado ao dízimo pela Torá. E se, a pessoa, se ele vai designar isso como o dízimo para o Tever da mistura, não vai funcionar. Pelo mesmo motivo, Minahiu Valaptur estará pegando algo que está obrigado ao dízimo pela Torá, está proibido pela Torá de ser comido antes do dízimo, ser separado, está pegando isso como o dízimo de algo que pela Torá está isento do dízimo. O Tever da mistura. Quem recebe isso não pode comer, porque pode ser que isso era trigo que não foi separado do dízimo pelo Amaretz, então a pessoa que recebe não pode comer, porque nem foi separado o dízimo disso, e isso também não é dízimo pela Torá, porque o Tever da mistura pela Torá está isento, se cancelou. Então, por isso, Rabi Tarfon disse especificamente, compre de um goi, conforme a segunda versão. Porque o que o goi produz na terra de Israel, conforme essa opinião, está isento do dízimo pela Torá, só pela lei rabínica está obrigado. Então, pegue isso que está obrigado pela lei rabínica, a Trumot e Masrot, e use isso como dízimo do Tever da mistura e tudo bem. Que também está obrigado pela lei rabínica. Então, Shalach le Rav Yemar Bar Shammai le Rav Papa. Falou Rav Yemar Bar Shammai para Rav Papa. Hadamar Rav Yemar Bar Chanina, Amarula, Amar Rabi Chanina. Vimos no shiur passado que disse Rabi Chanina. Alachá que Rabi Shimon Shezuri, veloot, ela, kol makom shashana Rabi Shimon Shezuri, alachá kmoto. Foi Rabi Chanina, em qualquer situação que Rabi Shimon Shezuri disse uma lei, a lei como ele. Então pergunta Rav Yemar Bar Shammai. Av benitarev leitever bechulim. Será que a lei é como Rabi Shimon Shezuri também nesse caso que a gente acabou de falar? Marley falou que sim. A pergunta era que isso é uma braita. Talvez Rabi Hanina disse que a lei é como Rabi Shimon Shezuri nas Mishnayot, não nas braitot. Falou Rav Papa também nas braitot. Amar Ravashi, Amar Marzutra. Foi Ravashi que Marzutra me disse. Kashebar Rabi Hanina Misura. Que Rabi Hanina de Sura perguntou. Pshita. É óbvio que a lei é como Rabi Shezuri... Rabi Shimon Shezuri nessa lei também. Mi que amar Rabi Shnateno, coma como Shoshana que ama. Viramos a página. Rabi Hanina não disse que a lei é como Rabi Shimon Shezuri nas Mishnayot. Falou em qualquer lugar que Rabi Shimon Shezuri disse uma lei, a lei é como ele. Isso inclui as Braito. Então isso é óbvio. Perguntou Rabi Hanina de Sura. Sobre a pergunta de Ravema. Kodjo, Amar Rav Zeira, Amar Rav Hananel, Amar. Falaram esses sábios em nome de Rav. Kera Rababe Shneshiti. Voltando ao caso que a gente estava se tratando, da escrita de Sefer Torah, Mezuzot, etc. O Sofer está escrevendo um Sefer Torah. E ele comprou um pergaminho. Esse pergaminho rasgou. Então, falou Rav, se o rasgo é de uma linha ou de duas linhas, o Sofer não escreveu nada ainda. E o tamanho do rasgo refere a uma linha ou duas linhas. E se for, isso pode ser costurado. Que ele costure e escreva em cima. Bechalosh alitfor. Se o rasgo é de três linhas ou mais, esse é o tamanho do rasgo, é um rasgo grave. Não fica tão bonito. Então, esse pergaminho tem que ser descartado. Temos que escrever o Sefer Torah de forma bonita, de forma majestosa. Se o tem um rasgo grande no pergaminho, não adianta costurar, o pergaminho se invalidou. Amale Rava Zuti Leravash, falou Zé Bravash. Ah, Amar Bilme Midifti, Mishmederava, assim falou o sábio em nome de Rava. Hade Amrina Bechalosh Aritfor, Lo Amran Ela Beatikta, Val Hadata Leitlanba. Isso que falou Rav, diferença entre um rasgo de duas linhas, que pode ser costurado três linhas ou mais, não. Isso é só com relação a um pergaminho antigo. Mas um pergaminho novo não tem problema. Então, vamos ver o que significa isso. Velo tikta tikta mamash. Velo hatata hatata mamash. Ela adelo afitsam hade afitsam. Então, explica. O que ele me ensinou, um pergaminho antigo, pergaminho novo, é... Não depende da idade do pergaminho, depende da aparência. Se é um pergaminho claro, então é bonito, não tem nenhum problema com relação à aparência. Aí, falou o sábio, mesmo que o rasgo é de 3 linhas, pode ser costurado. Porque esse pergaminho é um pergaminho bonito por si só, é claro. Mas tem esse problema do rasgo. Então, esse é o único problema do pergaminho, mesmo que o rasgo é do tamanho de 3 linhas, pode ser costurado. Mas se o pergaminho é escuro, está escurecido, já tem uma aparência não muito bonita, e também tem um rasgo, aí falou Rav, depende. Se o rasgo é de 2 linhas, pode ser costurado. 3 linhas, tem que ser descartado. Ou seja, se o único problema do pergaminho é o rasgo, então mesmo que o rasgo é de 3 linhas, pode ser costurado. Se o pergaminho tem outro problema, está escurecido, então já é um problema. Aí, se o pergaminho tem um rasgo de 3 linhas, tem que ser descartado. 2 linhas pode ser costurado. Isso que foi dito que o pergaminho vai ser costurado, é costurado com um tendão animal. A costura também tem que ser animal, como o pergaminho tem que ser animal. Não podemos pegar um fio que não tem origem animal e costurar. Bair Avudaba, Abba, pergunta o sábio. Ben daf le daf, ben shita le shita, mai. O que acontece se o pergaminho tem um rasgo grande, mas não na parte onde o sofer vai escrever? Entre as páginas, ou entre as linhas. Tem um rasgo grande, tamanho de 5 linhas, por exemplo, mas não na parte que a escrita vai ser feita. Entre as páginas, entre as linhas, como vê, galera? Será que tem que ser descartado? Será que pode ser costurado? Teikwa, a Gemara deixa em aberto e não responde. Talvez o rasgo só invalida o pergaminho se o rasgo é na parte que é escrita. Ou talvez não faz diferença, mesmo que o rasgo está numa parte que não for escrita, também faz parte do pergaminho e invalida. Essa é a questão, a Gemara não responde. Amara, falou usar o nome geral. Mezuzah shektava shtaim shtaim shera. O sofer está escrevendo uma mezuzah. Ele escreveu 2 palavras por linha. Não é a forma normal, é assim que ele escreveu. Tirar a mezuzá continua válida. Não tem problema. Mesmo 2 palavras por linha, é uma escrita suficiente, normal, e é válida. E para não perguntar aos anos, shtai veshalosh veachat. O que acontece no caso de 2, 3 e 1? 2 palavras na primeira linha. 3 palavras na segunda linha. 1 palavra na terceira linha. 2, 3 e 1. Será que é uma escrita válida na mezuzá? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kolshken, Shasak Shira, muito mais que nesse caso é válido. Se 2 palavras por linha é válido, então também 2, 3 e 1 é válido. Porque essa é a forma que um cântico no Sefer Torah é escrito, como Shirat Hayam, Azia Shir Moshe. É escrito 1 linha mais larga, 1 linha mais estreita. Então, é uma forma normal de escrever parte do Sefer Torah, se a mezuzá foi escrita assim, 2 palavras, depois 3, depois 1 na terceira linha, então é válido. Foi escrito como um cântico. Meitve pergunta, Asaki Shira, ou Shira Kumota, Psulam? Fala, Breda, se o sofer escreve uma parte normal como um cântico, ou um cântico como uma parte normal, não vale. E Rav disse que no caso da mezuzá, o sofer pode escrever 1 linha mais larga, 1 linha mais estreita e assim por diante. Então responde que Tanei de Sefer Torah. Essa Bredes não se refere a mezuzá, se refere ao Sefer Torah. O Sefer Torah tem uma lei mais grave. As partes normais têm que ser escritas normais. As partes como cântico têm que ser escritas como cântico. Não, o sofer não pode inverter o estilo. Então, no caso do cântico, realmente no Sefer Torah é escrito 1 linha mais larga, 1 linha mais estreita. Então, uma vez que encontramos no Sefer Torah partes que são escritas assim, se o sofer escrever a mezuzá assim, é suficiente e válido. Então, Itmar Nami, como foi ensinado também.
אמר רב ברכן אמר רבי יוחנן ואמר לה אמר רב אחא בר ברכן אמר רבי יוחנן פלא מונדי סיסא בזינו מג'י רבי יוחנן מזוזה שעשה שתיים ושלוש ואחת כשרה המז מלא סיו סופר הסקריבו המזוזה com duas palavras na primeira linha, três na segunda, uma na terceira, a mezuzá continua válida. A mezuzá tem uma lei mais leve do que o Sefer Torah. Uma vez que encontramos que parte do Sefer Torah é escrito assim, no caso do cântico, é uma escrita válida para a mezuzá. O Bilvat lê a cena que é kuvá. Mas, fala de Yohanan, nesse caso é válido. Não é válido escrever a mezuzá como uma tenda. A tenda é estreita no topo, e vai se alargando. Ou seja, o sofer não pode escrever uma linha, uma palavra na primeira linha, duas palavras na segunda linha, três palavras na terceira linha. Assim, como uma tenda, não vale. Porque não encontramos em nenhuma parte da Torá que é escrita assim. Então, uma linha estreita, uma linha larga, e uma linha estreita, uma linha larga, encontramos no caso dos cânticos. Então, na mezuzá é válido. No caso de uma palavra na primeira linha, duas na segunda, três na terceira, não encontramos em nenhum lugar do sefer Torá que é escrito assim. Então essa escrita não é válida também para a mezuzá. O bilvat lo yaseh kezanav. E também o contrário. Escrever a mezuzá como um rabo. Três palavras na primeira linha. Duas palavras na segunda. Uma palavra na terceira como um rabo que vai se estreitando. Não é válido porque pelo mesmo motivo não encontramos no Sefer Torá nenhuma parte que é escrita assim. A maior frisa foi a frisa. Ala aret beshita achrona. Fora a frisa. O sofer termina o texto da mezuzá na última linha. Mas ele tem que escrever na última linha somente duas palavras. Al-Haaretz. Então, o final da mezuzá é Kimeh HaShamayim Al-Haaretz. Kimeh HaShamayim está no final da penúltima linha. Al-Haaretz, as últimas duas palavras estão na última linha. Ika Adamri Besov Shita, Ika Adamri Betchilat Shita. Temos duas opiniões. Uma opinião diz que Ala Aretz está no final da linha. Somente duas palavras na última linha, Ala Aretz, e Ala Aretz está no final da linha. O resto está vazio. Dessa forma, Kimeh HaShamayim, ministrando o céu, e Ala Aretz está um em cima do outro. Kimeh HaShamayim no final da penúltima linha, e Ala Aretz no final da última linha. Outra opinião diz que não. A última linha tem só duas palavras, Ala Aretz, mas Ala Aretz está no começo da linha, distante do Kimeh HaShamayim. Te explica. Manda meu bisov shita que gvoh HaShamayim ala aretz. A opinião que diz que ala aretz tem que estar exatamente embaixo de Kimeh HaShamayim é por causa desse passo que gvoh HaShamayim ala aretz. Ou seja, que é simbolizando a altura do céu sobre a terra, o espiritual acima do material. Então essa é a mensagem. Por isso, Ala Aretz está no final da linha, embaixo de Kimeh HaShamayim, embaixo do céu. O Mandamar Betchilat Shita, Kiyeich Edemerach HaShamayim Aretz. A opinião que diz que Ala Aretz está no começo da última linha e Kimeh HaShamayim no final da penúltima linha, estão bem distantes. A mensagem é que Hashem vai prolongar o período do povo judeu na terra de Israel como a largura, a distância entre o céu e a terra. Então, essa é a mensagem conforme essa opinião. Então escreve mencionando a terra no começo da primeira linha, mencionando o céu no final da penúltima linha, distante para demonstrar essa largura do céu e a terra, simboliza o prolongamento do povo judeu na terra de Israel. E a outra opinião diz que não, que Kimeh HaShamayim ala aretz tem que estar um em cima do outro, o céu sobre a terra, simbolizando que o espiritual está acima do material. Isso foi o que lembramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais leis sobre a escrita da mezuzá, com mais dúvidas. Amém.